Que alegria estar com vocês. Márcio estava falando dos 30 graus que é o prognóstico na semana que vem, mas isso é barbadinha. Nós tivemos no Rio de Janeiro semana passada e pegamos a sensação térmica de 60 graus. Nunca tinha passado por isso. O máximo que tinha passado era em Cuiabá, 50. Mas claro que não era a temperatura real, era a sensação, mas realmente a sensação era aquela mesmo, né? Então, era quase um desespero. Acho que Jesus está voltando muito rápido mesmo, né? Porque a terra toda está gemendo, né? Nessa expectativa da completa redenção, né? De uma nova criação, novos céus, nova terra. Então, me parece que é algo muito que está na iminência mesmo, muito próximo à volta do Senhor. Porque realmente há uma convulsão, né? Nessa natureza meio chiando, dizendo, agora chega, né? Desse acúmulo de pecado, acúmulo de maldade, acúmulo de rebeldia contra Deus e contra a sua ordem. Mas enquanto isso, vamos fazer discípulos. Aleluia. Antes disto, Ismael e eu tivemos na Suécia. Tive um período de 32 dias longe de casa. E aí depois emendamos uns dias de férias, então estivemos um pouco mais ausentes da igreja, da congregação aqui. Mas a grande alegria de, junto com Ismael e a Rita ali, de impormos as mãos sobre a vida do Jonas, né? Casado com a Suzy e vendo ali mais um presbítero em Kungsbacka. Então assim é de grande alegria, muito joia essa parceria, esse companheirismo, essa multiforme graça que Deus se manifesta. E ali tivemos também um retiro de homens, com 130 homens de 14 nacionalidades, nações, né, quase mais de 40 cidades, não me falta memória. E eu queria contar apenas três testemunhos de cura que houve ali. Uma delas foi Tobias. Tobias é o filho do Leandro e da Vanessa, de Bélgica agora, eram de Caxias. Né, diáconos ali junto com André e a Ruth ali e a turma querida ali em Bento e Caxias. Ele está com 18 anos, 18, 19, o Tobias. E ele chegou no encontro debaixo de muitos cuidados médicos, porque ele estava com uma inflamação no coração. Os doutores aí, os médicos me ajudem, mas era algo muito sério, muito grave. E com isso, a frequência cardíaca dele estava baixíssima, e algo que eu nunca tinha ouvido falar, ele tinha uma terceira batida, né? Não somente as duas normais, né? Mas uma terceira. E com isso, ele estava quase desenganado pelo resto da vida de continuar numa situação de extrema limitação. E o médico tinha falado para ele, tu não pode te movimentar, tu não pode correr, tu não pode fazer exercício. Falar isso para um guri de 18, 19, vocês imaginam. E durante o retiro, nós fomos conversando, ministrando, Deus foi preparando um ambiente de fé. E no sábado de noite, através do corpo, através da igreja, dos irmãos, tínhamos profetizado isso de manhã, e à noite parece assim que foi só acender o estopim, foi só acender ali o dinamite de Deus, e houve uma manifestação do milagre do Senhor. Aquele guri, ele foi tomado por Deus. Ele saltava, saltitava, ele voava, né, no espírito. E eu só pensava, ele não pode correr, ele não pode pular. E ele corria por aquele salão. Ele perguntou para o pai, eu disse, não, faz. Deus te curou, Deus te tocou. Naquela semana, ele foi no médico, que era o cardiologista dele. Eles viraram ele de cabeça para baixo. Fizeram todos os exames. E o próprio médico falou, tu tens um novo coração. Dá um aplauso por Jesus. Ele merece todo o poder, toda a autoridade, toda a graça. É do nosso Senhor Jesus. Ele disse, o médico, tu está totalmente liberado. Não há nenhuma restrição mais. A frequência normal, a terceira batida sumiu, só estava as duas normais. Aquele guri sorria diante de Deus, de alegria. Ele deu um testemunho no canal dos praticantes ali, né? Então vale a pena depois ver, né, e escutar esse testemunho precioso daquilo que Deus faz. Naquele mesmo sábado de noite, oramos pela vida do Sasha. Sasha é um pastor que veio refugiado, fugido da Ucrânia no início da guerra. Só que antes de ele ter fugido, e ele ficaram 6 meses na casa do Daniel e da Sofia, morando na parte de baixo, eles 4 filhas, 3 filhos, 3 filhas. Mas qual é a questão? Antes de vir, ele caiu de um elevador no quarto andar, ele trabalhava com obras, aquele elevador de obra caiu e ele teve múltiplas fraturas nas pernas. Nesses últimos 2 anos, então, 2 anos e meio, ele fez inúmeras cirurgias, inúmeras fisioterapias, foi se recuperando, mas ainda ele andava com muletas e andava com dificuldades. No domingo de manhã, no café da manhã, ele foi dar testemunho, ele entrou dançando no auditório, ali no restaurante, dançando ainda com grau, assim, fazendo ginga, né? Sem as muletas, né? E totalmente livre na presença do Senhor. Nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagres, é um Deus que opera maravilhas. O Sandro da Escócia, por uma situação, sofria com dores muito grandes no seu organismo. E com isso se limitava, não conseguia dançar, não conseguia pular, não conseguia se manifestar com o corpo. Mas naquela noite, os irmãos impuseram as mãos sobre ele. E ele foi completamente curado. Outro irmão da Bélgica foi completamente livre de uma opressão demoníaca muito forte. Outro irmão da Holanda foi batizado nas águas, no Atlântico. A água estava a 2 graus. E ele entrou. E os irmãos da Bélgica junto. Oh, Senhor. Queremos contar que há um mover de Deus, onde Deus está levantando em todas as nações, fazendo discípulos e levantando a sua igreja como testemunha viva. Amém? E esses milagres, sinais e prodígios também vai acontecer nesse fim de semana que vem, na Páscoa. Também hoje, aqui, já começou, mas vai acontecer. Então vem com coração, com fé, com expectativa. Amém? Mais uma vez oramos juntos na tua presença, Senhor. Uma alegria tão grande de sabermos que tu és o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Tu não te limitas, Senhor. Tu és Deus de poder, de milagres. Por isso vem com a tua glória, em nome do Senhor Jesus. E nós queremos ter uma preparação santa de expectativa, de oração, jejum, de santificação na tua presença, porque tu queres fazer maravilhas, prodígios e milagres. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei a tua expectativa dessa manhã, mas eu vim com gana de ensinar a palavra. Amém? A Marta sempre se preocupa um pouco, porque ela diz: John, tu não pode querer condensar em 1 hora 20 anos de estudo, né? Ou 40 anos, né? Então assim, mas amém, Deus vai fazer um milagre. Sempre tem aquele filme, né? Missão Impossível, também no reino de Deus, quanto mais com o Senhor é possível o impossível. Mas eu vim com gana de repartir um pouco da palavra, revendo alguns fundamentos. Então tem vários irmãos aqui que estão vindo bem novinhos, mas nós vamos continuar sobre o nosso Senhor Jesus e sobre a salvação dele. Eu me lembro de Hebreus capítulo 2, versículo 3, que fala a respeito dessa tão grande salvação. Essa expressão sempre me toca muitíssimo. Tão grande salvação. E nós não podemos ser negligentes, nem podemos ser omissos diante dessa tão grande salvação. dos retiros de cura. Muitos de nós estamos lembrados que dentro dessa tão grande salvação, da cura da alma e libertação ali, nós falamos a respeito da justificação, algo que aconteceu no passado, realizado pelo Senhor Jesus, da obra dele na cruz, sua morte em nosso lugar, seu derramamento do seu sangue, a substituição dele pelos nossos pecados em nosso lugar, mas também a nossa identificação com ele, nos trazendo também um processo de santificação no presente momento. Essa santificação que opera especialmente na nossa alma, mas também no nosso corpo, e nós vamos entrar muito nisso lá no próximo fim de semana, no retiro da Páscoa. E todos nós aguardamos no futuro a glorificação, onde não somente a culpa e a condenação dos pecados que foram tratados na justificação, não somente a libertação do poder do pecado e andando em vitória, porque agora somos libertos do poder, dessa ação do pecado sobre nossas vidas através da santificação, mas um dia vamos ser totalmente livres da presença do pecado na glorificação. Eu creio que o Johnny Nelson é que fala que nessa palavra salvação, sozo, né, no original ali em grego, tudo de bom se concentra nessa palavra. É algo tremendo. Nós falamos aqui de justificação, santificação, glorificação. Alguns termos que para alguns novos aqui pode ser um pouco difíceis, mas vamos tentar falar com muita simplicidade. Mas quando nós falamos de perdão, justificação, reconciliação, libertação de toda essa encrenca braba que envolve o velho homem, o corpo do pecado, o pecado em si, a força, a condenação, a culpa, toda a obra que o Senhor faz, tudo isso está resumido, né, ou concentrado nessa palavra, dessa tão grande salvação. Agora, para entrarmos de fato nessa tão grande salvação, nós precisamos também pegar todas as partes dessa salvação. Nós precisamos atentar, vou colocar dessa maneira, depois vocês podem me ajudar, de cada ingrediente dessa salvação. Alguns de vocês que me conhecem há mais tempo sabem que um dia, né, eu estudei, até vai ser legal voltar na PUC, porque eu fiz o curso de engenharia química na PUC, me formei ali, nesse mesmo salão que nós vamos estar. Parece que foi ontem, né? Mas faz tempinho. E dentro da engenharia, eu estudei e trabalhei muito nos laboratórios também, vendo as reações químicas. E cada reação química, tu tem que ter os componentes adequados. Tem que ser na ordem certa até, e tem que ser na proporção certa. Então, eu quero apenas te ajudar nisso para tu entender um pouco. Se não tiver isso, não vai ter o resultado esperado. É óbvio. Se a gente fosse falar aqui para as donas de casa, para fazer uma receita de bolo, tu precisa de todos os ingredientes corretos. Eu aqui, como engenheiro, é um pouco mais sofisticado, né? A reação química, para ter o resultado esperado, você precisa ter os ingredientes corretos. Dessa forma, eu quero trabalhar contigo um pouco mais sobre esses ingredientes. E para entender quais são eles, viaja um pouco comigo nessa introdução ainda na Grande Comissão. Mateus, obviamente, mas não só Mateus 28, 18 a 20, mas Lucas 24, Marcos 16 e João 20, 21. Eu vou pedir para o Henrique colocar na tela rapidamente, porque eu quero construir contigo. Isso aqui não quero entrar em detalhe, mas só para pescarmos quais são os ingredientes, então, indispensáveis e essenciais para que essa grande salvação aconteça em nossas vidas. O primeiro texto da Grande Comissão, Jesus se aproximando, falou com os discípulos, toda autoridade e poder me foi dado nos céus e na terra, indo, portanto, fazer discípulos. Ou seja, discípulos é o resultado que nós queremos. Você diz amém? 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 Continuamos fazendo discípulos, amém, irmãos? Aleluia, em toda parte, em todo lugar. Aqui ele está falando em todas as nações. Não importa se eu estou hoje em Porto Alegre, semana passada no Rio de Janeiro, um poucos dias antes na Suécia ou na Noruega, em toda parte, em todo lugar, fazemos discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui aparece um dos ingredientes indispensáveis para termos uma tão grande salvação. O batismo para dentro do nome do Pai, para dentro da pessoa do Filho, para dentro da pessoa do Espírito Santo. E somente a partir de termos um discípulo é que nós podemos ensiná-los a guardar todas as coisas. Tu tentar ensinar um discípulo a guardar antes de ser um verdadeiro discípulo é furada. É furada. Eu já tentei. Então, esses cabelos brancos, né, que começa a ter, a gente vai tendo alguma experiência. Então, não dá certo. Você precisa ter um discípulo, alguém comprometido com Cristo cabeça e com Cristo corpo. Um discípulo é aquele que crê em tudo que Jesus falou e obedece tudo o que ele mandou. Então, Mateus 28 aqui vai nos falar desse ingrediente do batismo. Marcos 16, 15 e 16, onde Jesus diz, então, ide, ou indo de novo, pregai o evangelho em todo mundo e a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aqui, além de repetir o ingrediente do batismo, ele acrescenta a questão da fé, que eu creio que às vezes nós negligenciamos em parte. Ele coloca como algo indispensável, imperativo, a presença da fé. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, claro, não crer, daí não precisa nem discutir sobre o batismo, porque nem creu, é condenado. João fala sobre isso, capítulo 3, né? Quando fala do versículo tão conhecido, 16, não precisa abrir ali, mas fala quem não crê já está condenado, porque permanece debaixo da condenação. Então, a fé, junto com o batismo, são indispensáveis. Lucas 24, do versículo 47 a 49, vai trazer mais dois ingredientes. Vai nos falar do arrependimento. Quem seu nome se pregasse arrependimento para remissão, uma palavra um pouco mais teológica, mas é o meu sinônimo de perdão. Então, quem não conhecia essa tradução, essa comparação, remissão, ser remido, né? Ou seja, também aqui, você seria remisso? Não, deixa para lá. Mas assim, ter a remissão dos pecados, ter a perdão dos pecados. Então, o arrependimento atua também diretamente na nossa salvação. E, continua dizendo, então, nós somos testemunhas, somos discípulos, somos testemunhas, somos proclamadores. E aí Jesus fala, esperem. E essa foi uma ordem circunstancial, específica para aqueles discípulos naquele momento. Esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, ele acrescenta, além da fé, além do arrependimento, além do batismo, o batismo do Espírito Santo. Amém? Para confirmar isso, João 20, 21, quando Jesus ali se reúne com os discípulos, logo depois da ressurreição, e ele chega entrando dizendo, paz seja convosco. Ou seja, a declaração da paz de Cristo é algo concreto, real. E aí ele sopra sobre os discípulos, dizendo, recebei o Espírito Santo. Dizendo que assim como ele, Jesus, foi enviado ao mundo, eles também sejam. E ele vai dizendo que temos autoridade de perdoar pecados. Olha só, que a igreja tem autoridade de reter ou de liberar a vida das pessoas. Mas eu me foco aqui, nem de entrar nas várias dimensões, todas as nações, toda criatura, todo mundo, começando em Jerusalém, nem vou entrar nessa parte, né? Me dá cócegas, mas não vou entrar. Estamos bem informados sobre isso, mas eu queria contigo, de uma forma, obviamente, mais abreviada, um estudo, né, de nós tocarmos em alguns desses, ou em todos esses ingredientes, para termos, então, esse resultado que nós tanto esperamos, dos discípulos do Senhor. Então, diga comigo, arrependimento. Eu sei que tu consegue, é complicado abrir a boca, mas você consegue. Arrependimento. Nós sabemos que esse arrependimento é para com Deus em primeiro lugar. Depois, fé. Mais forte, fé. fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, na vida e na obra dele. Depois, batismo nas águas. Batismo em Cristo. Na pessoa de Jesus. Batismo no Espírito Santo. Não é somente com o Espírito Santo, é no Espírito Santo. Amém? E ainda para acrescentar, é com fogo. É para purificar mesmo. É para queimar toda a impureza. Toda a sujeira na vida de cada um de nós. Para que então, se tu quiser colocar ali um somatório e colocar no final, nós vamos obter uma tão grande salvação. Você pode repetir comigo? Uma tão grande salvação. Aleluia! Não há outra rocha, cantamos aqui hoje. Não há outro nome pelo qual importa que todos nós sejamos salvos. Pedro já dizia isso em Atos 4:12. Não há outro nome, outra autoridade pelo qual importa que os homens sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Aleluia. Antes de entrar em arrependimento, antes de entrar em, tocando em algumas partes da fé, sobre o batismo e sobre o batismo no Espírito Santo, possivelmente, né, num encontro de discipuladores, a gente pode entrar mais detalhadamente em cada um deles, vale a pena. Então eu estou aqui te dando um aperitivo para tu fazer o tema de casa, depois de tu mesmo continuar. A minha Bíblia rabiscada, anotada, que está caindo os pedaços ainda aqui, né, eu tenho ali anotado cada vez que aparece a palavra arrependimento. É um estudo permanente sobre a fé, sobre invocar o nome do Senhor, sobre a importância do batismo em Cristo Jesus, sobre algo imperativo que é o batismo no Espírito Santo, que alguns lugares descuidam, e isso me aperta o coração. Agora, ao estudarmos em parte e didaticamente fazemos isso, eu já quero dizer que é impossível separá-los. Amém? Então, podemos examinar em parte, mas é impossível separar uma da outra. Tanto é que inúmeras vezes aparece o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A base do arrependimento e fé. Vários textos da palavra associam sempre essas realidades juntas. O arrependimento com batismo, a fé com o batismo no Espírito Santo como consequência desse processo da salvação. Só que às vezes Deus é Deus, né? E já dizia o Moacir aqui, e vice-versa. Então, ele, a ordem dos produtos para Deus não altera, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Às vezes ele faz e não tem problema. Agora, é imperativo que tenha cada uma das partes, para que possamos alcançar essa tão grande salvação. Outra coisa que quero só citar, que ao falarmos de cada uma das partes, nós não estamos minimizando ou diminuindo a outra parte, nem jogando uma coisa com a outra, né? Exaltando uma verdade em detrimento da outra. Pelo contrário, queremos exaltar, levantar cada verdade na sua dimensão, para que tenhamos de novo esse produto desejado. Falando carinhosamente, queremos discípulos cheios de Jesus, cheios da vida de Cristo, cheios de um coração renovado, regenerado, uma mente renovada pelo arrependimento. Você diz amém? Alguns de nós viemos de um contexto evangélico, contexto às vezes até questão reformado, onde no nosso meio hoje, me parece que há uma super ênfase da fé, do crer. E olha de novo, eu não estou falando contra, por favor. Ainda entra a tal da super graça, que é uma praga, é algo antibíblico. Onde então, enfatizando a fé e trazendo a fé como único ingrediente da salvação, quase não se menciona nada sobre arrependimento. Até se coloca arrependimento como algo que pode ser associado com legalismo ou apenas obras. Como se fosse nós fazendo algo para merecer a salvação e não tem nada a ver. Outros colocam, e aí eu me arrepio, né? Às vezes eu dou uma olhadinha ali, né? Naqueles youtubers que respondem as perguntas, e às vezes eu fico, não sei se fico mais triste pela pergunta ou pela resposta, do que aparece no Instagram e nessas coisas assim, né? Porque te dá um nervoso. Tanto pela, às vezes pela, eu ia dizer outra palavra, não vou dizer, né? Mas assim, pela fragilidade, superficialidade das perguntas, assim, pela falta de base. E outra é a falta de base bíblica dos que respondem. Onde o batismo se torna apenas simbólico, cerimonial. Onde apenas se torna algo, né? Apenas como um testemunho público. E não entendem a realidade espiritual que está incluído do batismo. E a própria palavra que coloca que a salvação está incluída ali no batismo. E onde muitos, infelizmente, colocam o batismo no Espírito Santo como algo que foi do primeiro século. E não mais. Nem o batismo, nem os dons, nem a manifestação. Cuidado. Isso não é de Deus. A igreja diz amém? Nós, entretanto, todavia, pode ser que numa reação com tudo isso, enfatizamos muito arrependimento. Enfatizamos mais ainda o batismo nas águas. Temos uma tônica no batismo do Espírito Santo. Mas, entretanto, todavia, pode ser que nessa contrarreação diminuímos a fé. Mas a fé é essencial. Olha só o que está escrito em Atos 2:38, só para repetirmos a porta do reino. Arrependei-vos. Pedro respondeu para aqueles, né, no dia do Pentecoste: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Ou seja, o batismo está linkado com perdão. Não me atirem tomates, não me... Não, não, eu vou te explicar. Mas está escrito ali que tanto arrependimento como o batismo para perdão dos pecados, depois ele fala, recebereis o dom do Espírito Santo. Então, comumente, né, entre nós, na nossa linguajar, e até no nosso livreto, falamos que aqui é a porta do reino. Arrependimento, batismo, e batismo do Espírito Santo. Agora, abre ali em Atos 14:27, Henrique. Eu descobri que também, além do arrependimento, do batismo, e do batismo nas águas e no Espírito, também os próprios apóstolos falaram, ali chegados, reunidos a igreja, relataram quantas coisas fizeram com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Você já tinha visto esse versículo? Ou seja, a porta do reino não é exclusivamente arrependimento, batismo em Cristo, batismo no Espírito Santo. Você precisa colocar a porta da fé. A fé é ingrediente indispensável para toda salvação. A igreja diz amém? Vai nos dando revelação, Senhor. Vai nos dando toda a clareza do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Eu me lembro quando a primeira vez o João Nelson, trazendo ali, dissecando Atos 2:22 em diante, falando da vida e obra de Cristo Jesus, das oito verdades. Eu me lembro da folhinha, até hoje tenho, João, preenchendo ali. Jesus, que sempre existiu como verbo eterno, se tornou homem, varão de Nazaré, Jesus de varão perfeito, uma obra tremenda e grandiosa, uma vida perfeita e irrepreensível, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi exaltado e um dia voltará. Então, Atos 2:22-37... está trazendo o querigma apostólico, a pregação, querigma significa proclamação, pregação, da vida e da obra de Cristo. E Romanos 10 vai dizer que, o que é que gera a fé? A pregação da palavra. Então a fé, em Atos 2, onde nós falamos da porta, está implicitamente explícito. Está lá. Porque o resultado da proclamação que Pedro proclamou no dia de Pentecostes, falando da vida e da obra de Cristo Jesus, gerou fé. A fé em Cristo gerou arrependimento para com Deus. E ali Pedro entrou lascando. Então arrependei-vos, sede batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas a fé está intrinsecamente, me ajuda aqui se eu estou viajando no português, né? Está dentro como resultado. Amém? 1 Coríntios 15 traz esse resumo, onde tudo que Deus faz para a nossa salvação é por meio de Cristo Jesus. Paulo vai dizer: quero lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, que recebestes e ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se continuares, digo eu aqui, se retiveres a palavra, como o louvor preguei. Antes de tudo vos entreguei que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, próximo versículo. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 1 a 3, traz o resumo do Evangelho de Deus. E tudo é através da vida, da morte, do sepultamento, da ressurreição, e posso incluir aqui da exaltação, da glorificação de Cristo Jesus. Nada Deus faz à parte de Cristo. Amém? Abra nossos olhos para te ver na glória, Senhor. Para ver tudo que tu fizeste, realizaste nessa tão, tão grande salvação. Queremos viver para tua glória. O primeiro ingrediente é o arrependimento para com Deus. Já vimos o texto de Lucas 24, 47, pregando arrependimento em todas as nações, começando em Jerusalém, para perdão. Então, arrependimento é indispensável. Tu não vai ter um discípulo se não passar pelo arrependimento. Não adianta. E aí nós temos essa massa evangélica no Brasil, que infelizmente não salga muita coisa. Mas nós estamos com foco dessa tão grande salvação e cada um dos ingredientes dessa tão grande salvação. O arrependimento para com Deus. Muitos de nós sabemos que vem da palavra metanoia, que significa mudança de mente. Com consequência, mudança de atitude. Vou repetir para os novinhos: o arrependimento alcança a nossa mente, a nossa forma de ver e pensar, mas com consequências práticas na nossa atitude, no nosso andar, na nossa decisão. Ou seja, toca em nosso coração, toca em nossa decisão, mas começa com a nossa mente. Lembrando aqui de Efésios capítulo 2, né, quando ele fala que nós que estávamos mortos, fomos vivificados em Cristo Jesus, porque outrora, versículo 2, versículo 3, ele vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Éramos filhos da ira. Ele fala, entre os quais nós andávamos outrora, segundo a inclinação da carne. Misericórdia, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por essa razão, éramos por natureza filhos da ira, tu e eu, como também os demais. Agora, se tu linka esse versículo de Efésios 2, versículos 2 e 3, com Colossenses 1, esse texto aclara totalmente o porquê da necessidade do arrependimento em cada um de nós e aonde ele alcança, então, em nossa mente. Pensa. Colossenses 1, 20. Na conclusão ali da supremacia da vida e da obra de Cristo Jesus, ele vai dizendo que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, Cristo morreu na cruz, seu sangue derramado nos traz paz. Paz com Deus, porque somos justificados com Ele. E agora, por meio do corpo dEle, Ele nos reconcilia consigo mesmo. Todas as coisas, não somente eu e você, mas até toda a natureza. Continua. Vós outros que outrora... Quase veio em inglês aqui, attention please, né? Por favor, atenção. Outrora, eu e você nós éramos estranhos e inimigos aonde? O que está escrito o texto? No nosso entendimento, pelas nossas obras malignas. Por isso que o arrependimento é crucial, é indispensável. Nós precisamos nós mesmos e cada contato novo, cada candidato a ser discípulo de Jesus precisa passar por essa crise bendita, aonde nossa mente, forma de ser e agir do passado, é confrontado com a bondade e grande amor de Deus. Porque é a bondade de Deus que nos conduz para o arrependimento. Está lá em Romanos 2. De novo, abre ali, perdão. No nosso entendimento, éramos inimigos de Deus. É necessário reconciliação. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, na morte de Cristo na cruz, mediante a sua morte, para nos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dele em amor. Qual era a minha atitude no passado? Uma atitude na minha mente e no meu coração e no meu andar de independência para com Deus, de incredulidade para com Deus, de desobediência para com meu Deus e as suas coisas, seus valores, de rebeldia e de insubmissão. Agora, a metanoia de Deus, o arrependimento para com Deus, vem na raiz e da desobediência para a obediência, da rebeldia para a sujeição, da insubmissão para a submissão às coisas de Deus, da incredulidade para a fé e da independência de Deus para uma bendita dependência de Deus, da sua palavra, da sua igreja, do seu corpo. Você diz amém? Amém. Eu era inimigo de Deus. Romanos 5, 8 fala, Deus mostra o seu amor. Eu choro, eu não consigo pregar isso de uma forma técnica fria. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Continua. Mas agora, seria por alguém bom, um amigo, Deus, nós poderíamos morrer, mas Deus morreu em Cristo Jesus por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus. Mas ele nos reconcilia. Segue adiante. A nós, como inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a sua morte. Antes eu era inimigo de Deus. Nessa tão grande salvação, agora eu recebi a reconciliação e agora eu sou amigo de Deus. Poderíamos ir para casa. Meu Deus, eu preciso escutar um aleluia teu para saber se tu está acordado, se tu está vivo, se tu é um zumbi espiritual ou se tu é um discípulo, porque o discípulo vai dizer aleluia, glória a Deus, eu era inimigo. Havia uma parede de inimizade, fala em Efésios 2, não precisa abrir. Mas agora, pelo meio do seu corpo, da sua carne, da sua morte, eu que era inimigo, agora ele me reconciliou. E agora eu sou amigo de Deus, assim, parceiro. Parceiro de Deus. Participante de Cristo. Houve uma ação sobrenatural pela bondade de Deus na minha vida, onde houve uma metanoia, uma cirurgia espiritual. A minha mente inimiga de Deus, a minha vontade obstinada e rebelde, inimiga de Deus, agora é um novo coração e uma nova mente. 1 Coríntios 2 chega a falar que nós temos agora a mente de Cristo, só que isso é no coletivo. Mas temos agora uma nova forma de pensar, por isso que Romanos 12, rogo-vos, pois, que apresentei nossas coisas. E como é que se dá a transformação? Pela renovação da mente. O arrependimento dá a atacada mortal em todo esse mente inimiga de Deus. Mas nós precisamos agora trabalhar nessa renovação. Mas é outro estudo. Mas ele fala ali que agora ele nos reconciliou, nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 em diante. Tudo provém de Deus. tudo provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo, por meio de Cristo. Agora, por meio de Cristo, nos reconciliou. E não somente nos reconciliou, nos deu o ministério da reconciliação. Uau! Discípulos, proclamadores, testemunhas, e você e eu. Outro dia o Azaf estava aqui ministrando sobre a aliança com o nosso chamado. Preste atenção, tu foste chamado e recebeste já na tua mão o ministério da reconciliação. Amém? Enche bem o peito aí. Eu recebi o ministério da reconciliação. Deus, por meu intermédio, clama as pessoas ao meu redor, reconcilie com Deus. Não anda mais em contramão, não anda mais batendo contra Deus. Te renda ao Senhor Jesus Cristo. Não seja mais inimigo de Deus, seja amigo de Deus. A bênção é muito maior. A graça é distinta. Não anda, não ande em contramão, ande na mão de Deus. Você diz amém? Obrigado, Senhor Jesus, por esse bendito ingrediente do arrependimento. Opera aqui agora, entre nós, coisas práticas, onde nós precisamos nos arrepender. Aonde tanto alguns de nós novinhos começando, que precisa de um arrependimento muito profundo de obras mortas, da vida, forma que nós vivíamos antes como mortos espirituais. Mas alguns de nós também sabemos que o arrependimento é no caminho. E tem coisas que nós precisamos nos arrepender. Vai tocando para que a nossa mente, pensamento e vontade sejam totalmente rendidas a Deus. O segundo ingrediente é a fé. Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. Então eu preciso aqui incluir esse segundo ingrediente na envergadura, vou colocar essa palavra, na qualidade que está na palavra de Deus. Fé, crer. Eu me lembro do Moisés, sempre falando que a mesma palavra é traduzido do grego fidelidade. A fé, a confiança é muito, muito mais do que um mero consentimento intelectual. Fé é sinônimo de confiança, é sinônimo de entrega, é sinônimo de obediência, é sinônimo de compromisso. Amém? Não é algo intelectual. Apenas, eu entendo que Jesus um dia existiu. Não, isso não salva. A fé salvadora é uma fé que se entrega, que se joga, que se submete, que se compromete, que deposita, que confia. É um ato de coração e um ato de rendição da nossa vontade. Olha só alguns textos, vou rapidamente falar aqui, Atos 10, 43, Pedro na casa de Cornélio, em instantes antes deles serem batizados no Espírito Santo, ele vai dizendo que por meio do nome de Jesus, esse nome que nós cantamos aqui, todo aquele que nele crê, recebe perdão dos pecados. Ou seja, qual é a base do meu pecado? Do meu perdão dos pecados, é a obra de Cristo na cruz, seu sangue derramado, a obra de Cristo na cruz. Quando eu olho para Cristo na cruz, morrendo em meu lugar, me substituindo e tomando, aquele que não conhecia o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando eu deposito, eu olho, eu enxergo, eu vejo, e eu torno isso parte da minha vida, me apropriando, isso é fé bíblica. Essa fé bíblica perdoa os meus pecados, já na fé. Isso é confirmado em Atos 13. Agora é Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, falando ali nas sinagogas, versículo 38. Missão impossível, 8 aqui para o Henrique, remissão, perdão dos pecados por intermédio dele, Jesus. E por meio dele, Jesus, todo aquele que crê é justificado. Ou seja, perdão, justificação, é por meio da fé. Para dar uma tacada legal, tu te lembra de Atos 16, 30 a 31, quando o carcereiro se rende e pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Né? Quando tem aquele mover todo, aquele terremoto de Deus, e com isso todo o oikos, a família, a casa dele se converte, e claro que é batizado, não estou falando nada contra, você tem que linkar. Mas a resposta imediata é, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Ah, tu vai dizer, mas então não precisa de arrependimento, não precisa de batismo, não precisa de batismo no Espírito Santo. Por favor, não entenda mal. Nem em todos os versículos tem toda a fórmula, brincando aqui contigo. Não tem todos os ingredientes explícitos, mas você tem que pegar toda a palavra de Deus para ter a verdade completa. Aqui ele fala, creia, entrega, te renda, te submeta ao Senhor. Quírios, não é somente Jesus Salvador, abençoador, curador, é Jesus o Rei. Meu amo, meu dono, meu proprietário, meu patrão, meu soberano, minha máxima e indiscutível autoridade. Quando eu creio em Cristo Jesus dessa forma e me submeto, me jogo, me rendo, me entrego, me comprometo, aí começou uma salvação, uma tão grande salvação, não é de brincadeira. É integral, não é light. Oh, Senhor. Com o corpo glorificado no reino celestial, eu vou poder comer picanha todos os dias. Não vai alterar meu colesterol. Oh, Senhor. Costela. Gaúcho gosta de costela, né? Está quase na hora de botar ela no forno. Mas tá, daqui um pouco a gente libera você. Senhor Jesus, fé. Romanos 10, 9, 10, depois 13. Se com a tua boca confessares a Jesus como Quírios, como Senhor, dono, amo e máxima e indiscutível autoridade, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação, com o coração se crê para a justiça. Por isso que é uma fé não intelectual. Não é uma fé mental. Estou consentindo. Não. Bobagem. É uma fé pessoal, comprometedora, entrega, deposita, compromisso com, adesão com. Ah, Senhor Jesus. Eu confesso a Jesus como Senhor. E depois em versículo 13, ele chega a falar, eu gosto muito desse versículo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando você grita do fundo do teu coração, Senhor Jesus, começa a operar salvação na tua vida. Amém? Todo aquele que chamar para dentro. Me lembro do Moisés falando do latim ali, invocare, chamar para dentro. Eu chamo para dentro, para sentar no trono da minha vida. Agora eu saio fora do trono. E agora tenho um verdadeiro, legítimo rei dos reis. Senhor, do Senhor, sentando no trono da minha vida e do meu coração. Vem, Senhor Jesus. E por isso que a fé, ela vai tocar diretamente, com base na obra de Cristo Jesus na cruz, seu sangue derramado, a substituição dele por nós, a nossa identificação, nós com ele, vai operando no meu homem interior, mas a todos quantos o receberem, invocarem, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê em seu nome, diz João 1, 12, 13. Eu me torno filho de Deus pela fé. Todos nós sabemos de cor, Gálatas 3, 27. Mas o que está no versículo 26? O 27 vai falar do batismo, depois eu toco sobre isso. Mas o 26 vai falando que nós somos filhos de Deus mediante a fé. A fé é indispensável. A fé é necessária para uma tão grande salvação. Eu não posso excluí-la, bypassá-la, diminuí-la. Eu preciso dar o valor exato que ela tem na palavra de Deus. Pela fé, somos feitos filhos de Deus. Pela fé, nós somos justificados. Já vimos isso. Pela fé, recebemos o seu Espírito Santo como morada, como habitação, como selo, como penhor do Espírito Santo. João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai amará e viremos para Ele, faremos nele morada. Te lembra que Jesus soprou sobre os discípulos, recebei o Espírito. Eles receberam, em primeiro lugar, como habitação, regeneração, justificação, novo nascimento, de tacada, como primeira parte dessa tão grande salvação. Nascidos do alto, nascidos de cima, quem não nascer da água e do Espírito, João 3, Tiago 1, 18 e 1 Pedro 1,22 vai dizer, a palavra que nos regenera. Essa é a palavra que nos foi evangelizada. Quando nós damos crédito à palavra de Deus proclamada em nós, a palavra gera fé. A fé gera uma resposta, tanto de arrependimento como compromisso com. Quando eu creio que a morte de Cristo em meu lugar substituiu a minha morte, eu então sou regenerado, gerado do alto, gerado de cima. Tem um novo nascimento acontecendo dentro de mim. A redenção, o perdão, Ele nos compra daquele mercado de escravos e nos liberta como preço de seu sangue. E todos nós sabemos que todo aquele que nele crê, João, nem vou te dar o 3,16, eu vou te dar o João 31, quando ele fala no final do capítulo 20 ali, que essas coisas foram escritas, registradas, para que vocês então creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhais vida, vida Zoé, vida de Deus, vida incriada. Está entrando arrependimento. Fé na pessoa de Cristo Jesus. Com isso eu não estou tirando o lugar do batismo nas águas, por favor. Mas eu tenho que entender onde entra a parte da salvação no batismo. Não é a justificação, a regeneração, a redenção, o perdão, a morada do Espírito. Tudo isso já aconteceu. Pode acontecer concomitante. Mente ao mesmo tempo? Pode. Mas às vezes não. Às vezes eu tenho uma atitude, uma ação de fé, onde começa a salvação. Um entendimento sobre o arrependimento, onde continua a reação. Vou colocar para te entender. A reação começa a operar. Ela continua no batismo nas águas, porque é imperativo. Quem crer e for batizado será salvo. Atos 2,38, nós já vimos, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 22,16, pode abrir na tela, é do testemunho de Paulo. Quando Ananias chega na casa dele, ele está, lembra bem, 3 dias. Vou te recordar. Saulo era inimigo de Deus. Estava indo a Damasco como um apóstolo invertido, querendo prender os cristãos. Ali ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo e ele pergunta, quem és tu? E Jesus diz para ele, eu sou Jesus de Nazaré. Ele cai da montaria. Ele fica cego. Há toda uma operação de Deus, luzes, som, luzes selecionada, som selecionado, porque ele escuta o nome dele em hebraico, aramaico. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele cai cego, ele diz, vai, entra na cidade, espera ali, 3 dias, em trevas. Às vezes Deus precisa gerar trevas para que venha luz. 3 dias de arrependimento, ao meu ver, profundo. Quando Ananias entra, sabe qual é a primeira palavra que ele fala? Saulo, irmão. Já era irmão. E acho que Ananias estava tremendo, disse, tomara que seja, porque senão eu vou perder a cabeça aqui. Porque se ele tá, se é um fake conversão aqui, eu vou, é uma furada. Mas ele profetizou, foi o próprio Deus que falou para ele, entra lá. Ele está orando, estava orando, era irmão, estava orando. 3 dias em oração e jejum. Aí em Atos 22, 16, levanta-te. Por que essa demora? Quantos dias? 3. Eu creio que ali deu um nó em Paulo, né? Mas ele disse, mas Ananias, tu está me chapuletando aqui, me dando uma carraspana. Mas eu estou cego, sozinho, não tem ninguém que me batize e não tem água. Espera aí, eu não estou demorando. Mas imediatamente, Ananias impõe as mãos sobre ele. Fique curado da cegueira. As escamas caíram. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Se levantou. Foi ser batizado. E a palavra diz, recebe o batismo e lava teus pecados. E invocando o nome dele. Tu vê como tudo está interligado. Estudamos por parte, mas tudo está conectado. O batismo é fundamental para a nossa inteira e completa salvação. No batismo em Cristo Jesus, há uma vitória completa, com base na obra de Cristo. Nossa co-morte, identificação com a morte de Jesus. Nossa co-sepultamento nas águas do batismo com Cristo Jesus. Nossa co-identificação com Cristo ressuscitado. Acho que tu não está entendendo nada. Eu estou dizendo que há uma co-ação. Cristo morto, nós mortos com Cristo na cruz. Gálatas 2, eu já estou crucificado com Cristo. Versículo 19, 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver agora nesse corpinho aqui, Senhor, é pela fé de Deus que morreu por mim, se entregou por mim. Cristo morreu na cruz, não só tomando meu lugar, me substituindo, eu morri com ele. Por que o batismo? Porque o batismo não é a morte do discípulo. Aqui tem engano. Ah, eu vou me batizar para morrer. Não, peraí. Aqui no Brasil só se sepulta pessoas que já estão mortinhas. Não é assim, doutor? Dificilmente manda alguém para necrotério. Vão ver se no necrotério, ou 7 palmos debaixo da terra, ou então naquele fogãozinho ali que acende, né, para queimar, ver se ele morre, infeliz. Não, aqui não se mata ninguém enterrando. Se enterra porque já está morto. Quando é que nós morremos? Com Cristo na cruz. Por causa da morte com Cristo, nós somos sepultados. Identificados com a morte, identificados com o sepultamento, identificados com a ressurreição. E eu já te preguei, alguns de vocês aqui, e depois vem ainda a exaltação para estar sentado comigo nas regiões celestes, para reinar em vida. É outra palavra. Amém? Eu vou só citar. É óbvio que nós não vamos abrir os textos. Vou até pegar aqui, sim. Romanos 6 fala que o poder do pecado foi destituído. O velho homem. E até o corpo do pecado ficou No original, desempregado. Oh, glória! O poder que me fazia pecar foi destituído, foi destronado. O velho homem que me incomoda tanto foi crucificado com Cristo na cruz e até o corpo do pecado. Onde o pecado toma conta do corpo do pecado, do velho homem, para tentar executar suas obras. Romanos 6, que agora a nossa morte com ele, sepultamento, zefini, acabou. Nos salva dessa forma. Nos salva que a nossa carne foi crucificada junto com Cristo Jesus, com as suas paixões e concupiscências. Vai ser a pregação no retiro. Estou dando um spoiler aqui. Me deu um tremor e temor. Eu estou em profunda, por um lado, agonia e angústia. Por outro lado, uma alegria, porque nós vamos dar um golpe mortal na carnalidade aí. Vai sair do retiro todo mundo espiritual. Oh, glória a Deus. Todo mundo enxuto assim. A carne, vamos fazer uma lipoaspiração, vamos fazer uma cirurgia completa. As irmãs e os irmãos, tudo glorioso. Aleluia. Porque a carne foi crucificada com Cristo. É a posição dela, e a carne não presta para nada. Depois te conto. Satanás perdeu o domínio sobre nós. Foram despojados na cruz. Colossenses 2,15 vai dizer isso. Satanás perdeu o direito. Perdeu o domínio. Porque o salário do pecado é a morte. E nós morremos com Cristo. Então ele perdeu o direito sobre a minha vida. Os demônios. O próprio Satanás não tem mais autoridade sobre a minha vida. Através do batismo. Ele nos transportou, nos libertou. Colossenses 1,13. Nos libertou do império. Darth Vader aqui, né? Do império das trevas. Nos tira do império das trevas, nos transporta. E agora me colocou no filho do reino do seu amor. Aleluia, Senhor Jesus. Gálatas 1,4 vai dizer que ele nos desarraigou deste mundo perverso. E o mesmo livro, Gálatas 6,14, vai dizer agora que o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Se não bastasse, Gálatas 3,27 vai dizer que todo aquele que é batizado em Cristo, de Cristo ele é revestido. E Romanos 6 vai dizer que agora eu estou em Cristo. E tu sabe a minha paixão por essa palavra, em Cristo. Essas duas palavras. É a minha identidade, é o meu habitat. É o meu nicho ecológico, é onde eu vivo, onde eu respiro, onde eu caminho. Eu gostei do cântico, caminha e não se fadiga. Quando eu estou no quilômetro 6, 7, 8, 9, 10, caminha. Aleluia, Senhor. Não vou cansar. Há um renovo de Deus. Definitivamente, através do batismo, eu sou uma nova criação. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que tudo provém de Deus e é que agora sou uma nova criação em Cristo Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu estava numa certa localidade há um tempo atrás. E os irmãos insistiram muito para que eu pegasse uma fuga ali e fosse atender eles. Acabei fazendo, me senti, me gastarei, mas me senti naquele segundo estágio. Me deixarei gastar, né? Aprendi essa com Mário e Roberto há muitos anos atrás. Fui estar com os irmãos. Tinha até mandado dois PowerPoint para ele. Eles pegaram sobre o Espírito Santo. Aí eu disse, pá, agora me complicou, porque agora não posso sair de fininho, eu tenho que esperar ministrar a palavra e depois ministrar com a imposição de mãos. Mas foi o que Deus quis. Dezenas. Era uma casa que estava cheia de irmãos, acho que éramos quase 100 pessoas naquela casa. Muitos, muitos, dezenas vieram para ser batizados no Espírito Santo. No outro dia, dois dos pastores vieram comigo e falaram, John, nós queremos te pedir perdão. Porque nós temos sido negligentes no fator do batismo no Espírito Santo. nós não temos sido coerentes, consequentes, ministrando a experiência do batismo no Espírito Santo como fundamento. Foram muito quebrantados, mas agora queremos ser. Amados, arrependimento, fé, batismo em Cristo Jesus. Batismo no Espírito Santo. Não é opcional. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. O batismo no Espírito Santo, eu nunca me esqueço das palavras do Erasmo e do Moisés, com base na exaltação de Jesus. Tendo recebido do Pai a promessa, quando Jesus foi exaltado, Atos 2:33, derramou isso que veio de seu viço. Isso ainda é confirmado em João 7:37, pode abrir, e 39, se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando a respeito do Espírito. No versículo 39 ele diz que eles receberiam, mas que Jesus não tinha sido ainda glorificado, então o Espírito não havia sido ainda derramado. O perdão dos meus pecados é com base na obra de Cristo na cruz, seu sangue derramado. A minha justificação é com base na obra de Cristo Jesus, a sua morte em meu lugar. A minha reconciliação, igualmente. Agora, o batismo no Espírito não é, em primeiro lugar, a morte, nem o sepultamento, nem a ressurreição, mas é a exaltação. E eu quero te contar uma boa nova. Cristo já foi glorificado, exaltado, está sentado à direita do Pai. Ele já derramou o Espírito e agora um dos seus ministérios, até hoje, é tanto de interceder por ti e por mim, e o outro é batizar no Espírito Santo. Por isso é que quando eu ponho as mãos sobre alguém, eu não tenho dúvida, não tenho qualquer micro vírgula de dúvida. Eu sei que o Pai já derramou a promessa do Pai e do Filho. O Espírito já foi derramado. E essa pessoa vai ser cheia do Espírito Santo. É interessante que tem três aspectos. Eu vou só mencionar porque nós estamos concluindo mesmo. Não vou mentir, tá? Porque sempre pregador diz, estou terminando, mas eu estou terminando porque é o último tópico, né? Arrependimento, fé, batismo e batismo do Espírito Santo. É o último tópico, estou terminando. Estamos indo para o final. Tem três aspectos. Caiu o Espírito. Veio sobre eles o Espírito. Desceu o Espírito. É um aspecto. Outro aspecto é beber do Espírito. Acabei de ler aqui, João. Quem tem sede, vem a mim e beba. Há um beber. Te lembra da mulher samaritana? Quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu te der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você começa a beber. A beber do Espírito Santo. Ao beber do Espírito Santo, você vai sendo cheio. Cheio, 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 até transbordar. E ao transbordar, você vai falar em línguas, profetizar, e vai ter sonhos e visões. Então, dos três aspectos, tem quatro consequências. Mas tudo isso é matéria dada, você sabe de cor e salteado. Só tem que levar os discípulos a experimentar isso. E do batismo, depois, como disse o Victor Rodrigues, temos o mandamento de ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Senão estamos em pecado. Ah, nós vamos na Páscoa, não vai ser só a Páscoa, vai ser um Pentecoste. Oh, Senhor Jesus. Atos 1:4, só bota ali na tela, só um detalhe, Jesus determinou aos discípulos que não saíssem de Jerusalém. Isso vale para eles, mas a ordem vale para todos nós. A única espera bíblica para o batismo é aqueles 10 dias, do 40º dia, quando Jesus foi o assunto ao céu, e do 50º dia, ao Pentecoste, quando desceu o Espírito. Mas essa determinação, uma ordem explícita, que nenhum discípulo que está passando pela porta do reino, que inclui arrependimento, fé, batismo em Cristo e batismo no Espírito Santo, não pode deixar de experimentar, experimentalmente, não só conceitual, nem intelectual, ele precisa passar pela boa crise do Espírito Santo, batizá-lo, enchê-lo, e ele começar a beber para o resto da sua vida das águas da vida eterna. Amém? Aleluia. O governo do Senhor Jesus. Tu te lembra que Jesus disse: recebei o Espírito e soprou sobre eles? Depois tem outro texto que às vezes os irmãos se confundem, em Samaria ali com Felipe, que eles não tinham recebido o Espírito, já tinham sido batizados, já tinham se convertido. Mas eu quero dizer para ti que aprendi com Moisés, ficou tão claro. Vou só deter nisso. Eu recebo o Espírito Santo, em primeiro lugar, como habitação. E no batismo no Espírito, eu recebo ele como meu presidente, como meu presidente, como senhorio de Cristo Jesus operando na minha vida. Se você for lá no prédio, você pode ser recebido no portão. Quando entregam iFood ali, alguma coisa, a gente recebe no portão. Recebe ali. Eu recebi a mercadoria. Né? A Amazon ali entregou. Eu peguei. Eu recebi. Outros, né? Alguém bate na porta, é o João Nelson lá, querendo filar um café. Tá? Eu recebi ele. Abri a porta. Dei um café para ele. Mas ele ficou ali. Nem convidei ele para entrar. Tá bem? Outros eu recebo para entrar na minha sala. Ontem o Paulino e Verônica lá de Recife, nós acolhemos eles, né? E tivemos com eles almoço, tarde, janta, acolhemos. Agora o Senhor Jesus, ele quer ser recebido no teu dormitório, na intimidade do casal, na tua casa. Se tu tem sótão, onde guarda aquelas quinquiarias ali, um porão. Senhor Jesus quer ser recebido na íntegra, em cada parte da tua vida. Isso é o batismo do Espírito Santo, é o governo e o senhorio de Jesus na íntegra, sobre a minha mente, sobre meus pensamentos, sobre a minha vontade, a minha decisão, sobre a minha alma, meus sentimentos, meus emoções, sobre o meu corpo, debaixo do governo do Espírito Santo. Somos templo e santuário de Deus. Temos agora uma comunhão com a pessoa, coinonia com o Espírito Santo. Começamos a andar, a viver no Espírito. Começamos a manifestar seu fruto, que é o caráter de Cristo. Começamos a manifestar os seus dons para serviço no corpo, e recebemos poder para testemunhar e proclamar e fazer discípulos. Você diz amém?
Amém.
Uma tão, tão grande salvação. Justificação, santificação, glorificação, filhos de Deus, testemunho do Espírito Santo em nosso interior, perdoados, purificados, vivificados, regenerados, nascidos do alto, reconciliados, habitação do Espírito, batismo e presidência do Espírito Santo, liberto, salvo da culpa, condenação e acusação, libertos e salvos do velho homem, do corpo, do pecado e de toda a carne, libertos do mundo, salvos do mundo, do diabo e do poder do pecado, mas libertos para Deus, e libertos e salvos para oferecer nossa vida a serviço dele, para sermos discípulos do Senhor, a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus. Quero te abençoar com cada um desses ingredientes, dessa tão grande salvação, para que venha nos cutucar de vara curta, mas com muito amor, para que possamos deter a atenção na importância de cada parte, para que tenhamos um todo. E como cada parte é interrelacionada com as demais e com o todo, porque nós não queremos uma salvação em porcentagem, uma salvação diluída, uma salvação parcial. Nós queremos uma salvação completa e total, para a glória do nosso amado Senhor Jesus. Amém e amém.